As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Está confirmado, foi no Snack Bar 120, em Cernache do Bom Jardim, que ficou registada a combinação vencedora do Euromilhões desta terça-feira, que rendeu 79 milhões de euros ao feliz contemplado ou contemplada. Tudo indica que o vencedor deste prémio seja mesmo da citada localidade pertencente ao Conselho da Sertã. Como é habitual nestes procedimentos, a Santa Casa da Misericórdia já contactou este agente para confirmar a boa nova. A Polícia de Segurança Pública deteve um homem e uma mulher de 51 e 58 anos na sequência de mandados de busca domiciliária e a automóveis no âmbito de um processo que se encontra em investigação há alguns meses. Aconteceu no entroncamento. Num esclarecimento enviado para a nossa redação, o Comando Distrital da PSP refere que foram apreendidos diversos bens, exemplo de dois automóveis, telemóveis, alguns produtos estupefacientes e 650 euros em dinheiro. Os detidos serão presentes ao Tribunal da comarca de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na sequência da greve climática estudantil, momento internacional em que Tomar foi uma das cidades portuguesas a intervir, um grupo de cerca de 6 dezenas de alunos dos dois agrupamentos do concelho propôs-se realizar uma atividade de limpeza nas ruas da cidade, que decorreu no último dia de aulas do segundo período, em articulação com o município Nabantino. O objetivo foi fazer algo em benefício de toda a comunidade e do ambiente, mas também sensibilizar os mais jovens, os cidadãos do futuro, no sentido de não deitarem o lixo para o chão e de reciclarem. Segundo o grupo, tratou-se assim de um ato de civismo importante na formação dos alunos enquanto bons cidadãos. Para além disso, é importante referir que esta atividade surgiu no âmbito da greve climática estudantil para que se perceba que os estudantes e jovens não pretendem apenas manifestar-se contra a inércia dos políticos em relação às questões ambientais, mas tomar ações concretas que envolvam a comunidade e ajudem o meio ambiente. Não obstante as condições climatéricas adversas, os participantes demonstraram uma adesão e um afinco na realização da atividade que surpreendeu os próprios organizadores. Espalhados com grupos de 6 pela cidade, os alunos, munidos de 3 sacos com uma capacidade de 100 litros para que fosse feita a separação do lixo e mais um saco para o lixo orgânico, apanharam os resíduos que conseguiram durante aproximadamente 3 horas, tendo sido recolhidos no total 9 sacos com plástico, 2 com papel, 1 com vidro e 3 com lixo orgânico, os quais foram devidamente enviados para reciclagem.
Rádio Web, informação.
A Serrada dos Cães, junto ao Castelo Templário de Tomar, recebeu a apresentação de mais uma peregrinação solidária a Fátima, que será a 17 de maio. Iniciativa a cargo de um grupo de amigos e que nesta fase conta com os apoios dos agrupamentos de escolas do concelho, assim como da Associação Luís Boa Vida, cujo fundador foi um dos grandes impulsionadores desta caminhada. Os lucros revertem em favor da Cáritas de Tomar, à semelhança do que aconteceu nas últimas 3 edições. Célia Boné, da Cáritas, precisamente, deu pontapé de saída à apresentação desta iniciativa.
Uma peregrinação organizada por um grupo de amigos e com o apoio de várias instituições, nomeadamente os agrupamentos de escolas de Tomar, os escuteiros, a Associação Luís Boa Vida. Portanto, esta peregrinação, tal como as 3 anteriores, o dinheiro recolhido reverterá para a Cáritas de Tomar, portanto para os utentes da Cáritas. Portanto, estamos aqui para agradecer, para pedir a ajuda da comunicação social para divulgar esta nossa peregrinação, pedir às pessoas para colaborarem e participarem connosco, que tem corrido muito bem todas as outras peregrinações. Vou dar a palavra aos meus colegas do painel, digamos assim, que vão falar um bocadinho sobre como é que se vai desenrolar toda a peregrinação.
Joaquim Palricas, outro dos membros desta caminhada, abordou a iniciativa numa perspectiva de defesa da saúde de cada um, deixando conselhos para quem irá participar, então, nesta caminhada.
Portanto, o exercício físico, mas de uma maneira responsável, no fundo, inteligente. E, portanto, é importante não correr riscos. Se calhar, avaliar o estado de saúde, fazer ver a nossa condição física, controlo e da medicação e verificação da medicação que eventualmente as pessoas estejam a tomar, se calhar era bom fazer-se uma consulta ao médico de família, porque a distância e a duração desta caminhada não é assim tão curta como isso e, portanto, alguém que não esteja devidamente preparado pode causar problemas. São mais ou menos 30 km, são no mínimo 6 a 7 horas da caminhada e, portanto, se não se estiver em condições, podem-se correr riscos.
Isabel Boa Vida, presidente da Associação Luís Boa Vida, recordou a boa disposição com que o seu marido participava nesta iniciativa.
Esta iniciativa nasceu há alguns anos atrás, da conjugação das vontades de um grupo de amigos que levou esta iniciativa por diante ao longo de vários anos. Como todos sabem, entre esses amigos estava o meu marido, o Luís Boa Vida, que foi também, portanto, um dos mentores desta iniciativa, que organizava e participava nela com uma alegria e com a boa disposição que todos nós lhe conhecíamos. Como também já foi divulgado recentemente, eu e o grupo também de amigos demos continuidade à associação que ele criou, ainda em vida, a Associação Luís Boa Vida, e é nessa qualidade que eu hoje estou aqui. A associação vai acompanhar e vai colaborar em tudo o que puder com a peregrinação a Fátima. Se ele cá estivesse, estaria aqui com toda a certeza, mas onde estiver estará muito feliz e muito contente por ver que a sua associação está aqui presente. É uma forma também de o homenagear e é uma forma também de colaborarmos, de ajudarmos a contribuir para o bem comum.
A fechar, Celeste Sousa, diretora do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, deixou o convite para quem quiser preparar-se para esta caminhada.
Participe na quarta peregrinação solidária à Fátima e isso resume-se a dois passos. O primeiro, temos de nos preparar fisicamente e convido todos a fazê-lo de uma forma simples. Todos os sábados, na Mata dos Sete Montes, às 10 da manhã, poderíamos fazer caminhadas com a orientação do nosso colaborador Nuno Costa. Todos os sábados, na Mata dos Sete Montes. Segundo, comprar a pulseira e mesmo as pessoas que não queiram ou não possam ir a Fátima, se pretenderem, alguém leva a sua pulseira à Fátima. Vamos ajudar quem precisa, vamos fazer o outro feliz, vamos ser solidários.
A Associação Mendes Godinho vai assinalar neste domingo a passagem de mais um aniversário do nascimento de Manuel Mendes Godinho, figura emblemática e incontornável da história industrial do Conselho de Tomar em grande parte do século XX. Como refere Carlos Godinho, a data, que assinala os 170 anos, irá contar com a realização de uma breve cerimónia a levar a cabo pela Associação Mendes Godinho, às 11 horas, e em que será substituído o busto existente na Praceta Alves Redol.
Pronto, com a participação e apoio da Câmara, conseguimos que se fizesse, nesta altura, a substituição do busto que se encontra atualmente pelo original, que andou desaparecido durante um tempo e que o ano passado conseguimos voltar a ter acesso a ele. Este foi para lá em 1987, fruto de uma intervenção do nosso ex-colaborador e colega António Carvalho, conhecido por Tó Carvalho, que na altura fazia parte da Assembleia Municipal. O ano passado, um familiar do Dr. José Augusto Batista informou-nos, porque teve conhecimento e, entretanto, fez-se associado à Associação Mendes, e disse: olha, neste momento já existe uma organização a quem eu posso depositar, porque isto não é meu, é da família toda, e como não se pode repartir pela família toda, acho que deve estar num sítio que possa ser observado e disputado por todos. E então assim aconteceu, fomos falar com a Sra. Presidente, ela abraçou de imediato a ideia e nós solicitámos que, além da substituição do busto, este ano, porque iria fazer 170 anos, seria uma data a comemorar, dado que para chegar aos 200 era um bocado complicado e estarmos com o busto ali retido, e pensou-se nisso e ela aceitou. E, portanto, voltámos a ter reunião com ela este ano para finalizar as coisas. Portanto, vai ser substituído o busto este fim de semana, portanto, vai ficar coberto. No dia estará tapado com a bandeira da cidade e da Mendes Godinho, que a associação tem, mas que era da Mendes Godinho. E vai haver, portanto, depois os discursos formais, a presença da da Canto Firme, que nos irá honrar com isso. E depois iremos para um almoço, aproveitando aquele almoço que fazíamos tradicional de maio, com os trabalhadores e associados e familiares, para não terem que vir num espaço curto de tempo duas vezes, acabou-se por antecipar e fazermos tudo. Ao final da tarde, depois do almoço, já uma cerimónia mais restrita, iremos ao jazigo, uma romagem ao jazigo a 100 soldos, onde estará os restos mortais de Manuel Menjudim, porque entretanto a família cotizou-se, fez a recuperação, que ele estava já bastante degradado, e portanto será mais ou menos isto a cerimónia desse dia.
A Estação de Tratamento de Águas Residuais do Alto Nabão, no Conselho de Orém, recebeu mais uma iniciativa dedicada ao Dia Mundial da Água, sendo que a autarquia oriense fez questão de aproximar a comunidade ao trabalho que é efetuado pela estrutura, em especial os mais novos. Ou seja, durante os últimos dias, alunos do Conselho de Orém estiveram de visita à ETAR, onde puderam ver de perto todo o processo evolutivo da água, para além de assistirem a um vídeo bem elucidativo daquilo que é feito e dos cuidados a ter na salvaguarda do ambiente. Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Orém, abriu a sessão para dar conta então do conjunto de iniciativas, não deixando de elogiar a forma como os funcionários da ETAR se disponibilizaram a colaborar, nomeadamente na edição do vídeo que foi apresentado.
Nós este ano entendemos, e para comemorar também, ou para assinalar o Dia Mundial da Água, fizemos aqui uma série de iniciativas alusivas ao evento, que nos pareceram apropriados, tendo em conta a temática e a problemática também que este assunto encerra. E nesse sentido, proporcionámos aqui a esta ETAR uma série de visitas de algumas escolas e agrupamentos do nosso concelho, que por aqui têm passado para ver como é que, qual é o ciclo da água e como é que tudo é tratado e como é que tudo é trabalhado. E por isso penso que foi extremamente importante estas ações de sensibilização que temos vindo a fazer junto das nossas crianças, junto dos nossos jovens. Isso foi feito ao longo destes últimos dias e esta iniciativa termina hoje, aqui com esta apresentação também de uma forma aos, digamos, institucionais do nosso concelho, às duas freguesias, às entidades que trabalham nesta área e que, como o Sr. Vice-Presidente já disse ali fora, irá de seguida culminar com a apresentação de um pequeno filme que depois será oferecido a todos os presentes, uma pen, para que todos também, junto das vossas casas, junto dos vossos fregueses, nas freguesias, junto de quem vocês entenderem, possam também fazer este trabalho importante de sensibilização, cada vez mais importante nos dias de hoje.
Sporting de Tomar e Sporting Maranhense vão realizar nesta quarta-feira a segunda mão do troféu Cidade da Beira, em Hoquei em Patins, prova destinada a ajudar quem tem sofrido com a tragédia recentemente ocorrida em Moçambique. Ou seja, as receitas provenientes das entradas para este jogo serão doadas para aquele país africano. As duas equipas entram em campo pelas 21 horas desta quarta no pavilhão Cidade de Tomar. Refira-se que na primeira mão, os Leões Nabantinos levaram a melhor por 4-5, mas, no final, como é óbvio, os dois clubes serão vencedores pela solidariedade prestada. E isso é o mais importante. Altura agora de ouvirmos a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Está a decorrer, durante a presente semana, no Instituto Politécnico de Tomar, a denominada e já 14ª Semana da Gestão. Neste evento, realizado anualmente pela Escola Superior de Gestão de Tomar, e aberta à comunidade, visa-se a difusão e transferência de conhecimento numa interação da comunidade académica com a realidade empresarial e institucional, tomando um tema de fundo na área da gestão, através de comunicações de especialistas, perspectivam-se tendências e desafios, consideram-se novas realidades, novos conceitos e novas abordagens. A temática escolhida para este ano foi a economia circular. Ora, o que é isto de economia circular? Desde os anos 70 do século passado que o conceito de economia circular é considerado entre ambientalistas, académicos e empresários, numa tentativa de convergência entre a economia e o ambiente. Trata-se de um conceito estratégico que assenta na redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia, porque os recursos do planeta são finitos, porque há um capital natural que se exige preservar e regenerar. A ideia de economia circular surge no propósito de promover transição de um modelo linear de produção de bens em que se vai da extração de matéria-prima da natureza à sua devolução a esta, como descarte ou resíduo, na perspectiva que a natureza se regenera, passando-se para um modelo circular onde os materiais são devolvidos ao ciclo produtivo para novas e sucessivas utilizações, em que o resíduo passa a matéria-prima de um novo produto. Visa-se, assim, o desenvolvimento de novos produtos e serviços economicamente viáveis e ecologicamente eficientes, radicados em ciclos idealmente perpétuos de reconversão amontante e ajusante. A economia circular é um desafio para académicos, para empresários e para governantes. Exige-se uma consciencialização geral da realidade e de que urge tomar medidas. Exige-se encontrar soluções economicamente viáveis, competitivas, amigas do ambiente, da qualidade de vida e da sustentabilidade. Aos governos cabe o papel modelador de um contexto que apoie os agentes na desejada transição. À academia cabe o papel de investigar, articulando saberes, de descobrir soluções e de transmitir conhecimento. Aos empresários cabe o papel de, com responsabilidade, inovarem, avançarem com soluções que globalmente sirvam todos os seus stakeholders, numa perspectiva de longo prazo e com externalidades positivas para a sociedade.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.